Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Vamos, irmãos, ao livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 2 a 12. Livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 2 a 12. É uma passagem bem conhecida que fala da língua, o órgão mesmo da fala. A passagem é curiosa pela abundância de figuras e comparações que Tiago, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, fez aqui. Certamente é uma passagem que mereceria um estudo mais aprofundado e talvez até várias pregações, detalhando passo a passo, mas não é o meu propósito hoje, nessa pregação que deverá ser breve. Eu quero fazer uma visão panorâmica, então, desse texto, porque é válido também pregações rápidas, olhando um todo, assim, de alguma passagem ou algum tema, para ficar na nossa cabeça o resumo daquilo. Então, é mais ou menos isso que eu tenho como objetivo hoje, é ficar na nossa cabeça um resumo do que Tiago tinha a dizer aqui sobre a língua e, claro, mexer com o seu coração, com o meu, sobre essa questão extremamente importante do uso da língua. Um resumo do que Tiago tinha a dizer aqui sobre a língua e, claro, mexer com o seu coração, com o meu, sobre essa questão extremamente importante do uso da língua. Então não vamos ver muitos detalhes, apenas tentar pegar a mensagem principal. Tiago 3, de 2 a 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veja como a linguagem é muito forte, né? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode, de água salgada, poder dar água doce. Vamos orar. Santo Deus, abençoa-nos, nós te pedimos nestes breves momentos aqui juntos, que teu Espírito nos ensine sobre a língua, esse órgão tão pequeno e tão perigoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a honra dele é que pedimos desde já, para usarmos a nossa língua, é que te pedimos e agradecemos. Amém. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Um dos maiores defeitos do homem, do ser humano, é falar o que não deve. Está no topo. Numa das coisas que estão no topo de defeitos. Mais ou menos o que Tiago quer dizer aqui é o seguinte. Quando ele diz que se conseguir refrear a língua, refrearia todo o corpo. Se alguém consegue deixar de dizer o que não presta, o que não convém, esse alguém conseguirá também deixar de fazer o que não presta. Interessante isto. O grau com que alguém deixa ou consegue controlar a sua língua é uma excelente medida para você ver o grau com que essa pessoa conseguirá controlar o corpo inteiro. Esse é um segredo valioso. Mais ou menos assim, se você aprender a controlar o que fala, você vai ser muito bom na arte de controlar o que você faz. É exatamente isso que Tiago quer dizer. Pode até ser uma novidade para nós. Eu nunca pensei nisso. Mas experimente controlar a sua língua e você vai se surpreender com o resultado em todo o seu comportamento. De onde é que o pastor Mauro tirou isto? Daqui. É Tiago que está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Quem consegue controlar a língua, consegue controlar o corpo. Experimente. Você vai se surpreender. Eu não pensaria assim da minha própria cabeça. É, se eu conseguir falar só o que é correto, o que eu devo, eu vou fazer só o que eu devo também. A língua é um indicador. Ela é o início aí da coisa. Pois a Bíblia nos ensina assim e vamos então experimentar. Aí vem o versículo 3, a ideia dos freios dos cavalos, que servem para dar direção. E ele compara a língua também com esses freios. Ela é um instrumento de direção. O caminho que a pessoa segue está diretamente relacionado com a maneira como ele usa a sua língua. É isso que Tiago quer dizer. Se a sua língua é usada de uma maneira correta, seus caminhos serão corretos. É forte. O que ele coloca aqui é forte. E ele dá mais importância à língua do que talvez nós pensaríamos que deveria ser dada. Puxa vida, eu não sabia que a língua era uma coisa assim tão importante. Pois é. E a linguagem dele é apaixonada, é forte, cheia de metáforas e com peso muito grande. Então, a sua língua é que dá direção aos caminhos que você vai seguir. No versículo 4, um outro exemplo. É uma abundância enorme aqui de exemplos que ele dá. Agora é o leme do navio. O leme, além de dar a direção, tem o tamanho aos caminhos que você vai seguir. No versículo 4, um outro exemplo. É uma abundância enorme aqui de exemplos que ele dá. Agora é o leme do navio. O leme, além de dar a direção, tem o tamanho mínimo comparado com o tamanho do próprio navio. É uma pecinha insignificante em termos de tamanho com o corpo do navio inteiro. Mesma coisa a língua. O grau de controle que ela tem sobre a pessoa, o efeito que a língua de alguém tem sobre a vida desta pessoa é desproporcional ao pequenino tamanho dela com relação ao nosso corpo inteiro. É algo bem pequeno. Mas ela é muito, muito influente. Não, quinta. Agora a fagulha. Além do tamanho pequeno, no caso do leme, mas agora a ideia de que causa um grande estrago. Uma fagulhazinha numa floresta, ela incendeia ali um arbustozinho, depois um outro maior, aí depois uma árvore média, depois uma árvore grande, e a floresta inteira está em fogo. A língua também. Certas coisas ditas podem despertar e despertam. Paixões mexem com o que há de pior nos outros. Você está ali quieto. O seu coração tem muita coisa ruim, o coração de todo ser humano, mas está quieto. Mas paixões mexem com o que há de pior nos outros. Você está ali quieto. O seu coração tem muita coisa ruim, o coração de todo ser humano, mas está quieto. Mas eu uso a minha língua e digo uma palavra que, como uma fagulha, incendeia aquele seu interior ruim, aquela coisa ruim que você tem, e você breve, em poucos segundos, estará com ódio de mim e com vontade de me matar, e muitas vezes mata mesmo, e muita gente já tirou um 38 ou uma faca e matou alguém, porque a língua daquele alguém despertou um fogo no outro que ouviu e enlouqueceu aquele outro e tirou a vida dele. A língua do outro não incendeia você próprio. Aquilo que você mesmo diz lhe influencia. Você já deve ter tido essa experiência. Quantos estragos a sua língua já provocou a você mesmo e a outras pessoas? Aliás, há uma infinidade de passagens na Bíblia, vocês devem conhecê-las, proibindo pecados, tipo calúnia, difamação, fofoca. Pecados esses que são produzidos por quem? Digo, produzidos ou que são proferidos, cometidos pela língua. Versículo 6. Da maneira como o fogo se propaga, o estrago que a língua causa também se propaga. Aqui já é uma ideia. Eu dei aqui só o exemplo de que eu falo uma coisa indevida e incendeio alguma coisa que você tem dentro de ruim. Só que é muito pior ainda a língua, porque aqui já é um outro exemplo, a ideia de propagação, já é outra consequência. Eu falo o que não deveria, aí o outro ouve. Aí a língua do outro passa aquilo que não deveria para outro e para outro. Aí a língua dos dois que ouviram do outro vão propagando. No fim, são muitas línguas, começou com uma, propagando uma calúnia ou uma fofoca ou coisa desse tipo. Eu não vou ler nenhuma passagem, como eu já falei, vai ser uma visão panorâmica só desse texto, mas há muitas passagens na Bíblia, e vocês sabem disto, sobre calúnia, difamação e tal, que são provocadas pela língua e causam muitos estragos. Aí tem uma frase forte: é posta ela mesma, a língua, em chamas pelo inferno. A palavra lá em grego é geena, que é uma palavra que antes descrevia um lugar lá em Jerusalém, onde queimavam lá o lixo 24 horas por dia e onde alguns idólatras sacrificavam pessoas. Então era um lugar onde o fogo não se apagava e é usada esta palavra para descrever o lugar de fogo eterno que nunca vai se extinguir. E aqui, então, o que Tiago quer dizer com isso? É que a própria língua, ela é posta em chamas pelo inferno. Eu acho que o inferno aqui significa o diabo e os seus anjos demoníacos que vão parar no inferno, não que eles reinam lá, mas vão sofrer lá no inferno, mas o ambiente deles é de coisa ruim. É como se a língua fosse altamente influenciável pelo diabo e os seus demônios. O que nós temos dentro é ruim, e os poderes demoníacos influenciam o que nós temos de ruim, e aquilo passa para fora através de quem? Da língua. Aliás, essa ideia de influenciar lá dentro e passar para fora, é bom aqui esclarecer, talvez alguém queira comentar mais, minutinho. Pastor, tudo o que Tiago está dizendo sobre a língua não deveria dizer com relação ao coração e não com a língua, porque não nasce do coração, de fato que tudo começa dentro do coração, sem dúvida. E Tiago sabia isso, claro. Mas a língua dá vazão ao que está no coração. Com que órgão você humilha, você magoa, você ofende, você fala mal, você fofoca, você calunia. Com qual órgão? É com o coração? É com a mente? É com a língua. Certo que a língua vai dizer o que a mente produziu. É lá dentro, tudo bem. Mas o coração é interior, é íntimo, ele é mudo. Ele precisa de um órgão para se externar, de um alto-falante. A língua é o alto-falante do coração, e tem a responsabilidade dela como alto-falante. Todo mundo conhece um revólver. Talvez poucos aqui sabem o que significa o cão de um revólver. O cão é aquela pecinha que bate no fundo da bala para provocar a explosão, que vai então detonar o projétil. Você puxa ali o cão, ele engata e você aperta o gatilho. Quando você aperta o gatilho, você solta o cão, aquela pecinha que vai com muita velocidade, por isso é muito rápido, a gente quase não vê, mas ele vai e detona a bala. Aquilo é o cão, pois eu gosto de fazer essa comparação também. É uma pecinha muito pequena, mas que provoca a explosão, que mata. Então, encha um revólver de bala e tira o cão. Revólver não vai fazer mal a ninguém. A não ser que você queira bater no outro com a coronha. Batendo com cano ou na coronhada, mas que é outra história. Pode fazer isso com uma pedra. Mas como revólver, você tirar o cão, cheio de bala, mas não faz mal a ninguém. É completamente inofensivo. Tire a língua de alguém. Eu não vou dizer que é completamente inofensiva, mas a capacidade dela fazer o mal fica drasticamente reduzida, com certeza. Pode fazer outros males, claro, Mas pelo menos esse mal de dar uma forma oral ao que está dentro do coração, a fazer o mal pela forma audível, isso aí cessou. Claro, alguém que não tem o dom da fala, ou que não tem a língua, está livre desse tipo de pecado, que obviamente não é o único. Mas o ponto que Tiago quer dizer é esse: a língua é extremamente perigosa e danosa a todos nós. Versículos 7 e 8, onde ele fala aqui dos animais, que todo animal se doma, todo gênero de animal se consegue domar, mas a língua não. O que ele quer dizer aqui é que é mais fácil domar um animal do que a língua, porque a língua está acima, acima da capacidade humana de ser domada. Não se consegue. Ela é tão maligna e tão carregada do que não presta, como ele disse aqui, carregada de veneno mortífero, que escapa ao homem a capacidade de conter a sua própria língua o tempo todo. É importante dizer o tempo todo, porque é claro, acima, acima da capacidade humana de ser domada. Não se consegue. Ela é tão maligna e tão carregada do que não presta, como ele disse aqui, carregada de veneno mortífero, que escapa ao homem a capacidade de conter a sua própria língua o tempo todo. É importante dizer o tempo todo, porque é claro que há situações em que a gente controla a língua. Claro, vocês devem passar muito por essa experiência, eu também passo. Eu vou dizer, não, aqui está errado, se controla, não diz. Certamente. Então, o que Tiago quer dizer aqui é a ideia de uma continuidade. O homem, lá no versículo 2, o homem que consegue controlar completamente a sua língua, que domina perfeitamente, ele chama aqui a língua de duas caras, que é uma expressão, quer dizer, eu estou traduzindo aqui a forma dele dizer, o que ele quer dizer é que ela é doentia, porque tem um comportamento duplo. A mesma língua fala bem de Deus e louva a Deus, aí mal dá as costas, está falando mal do irmão ou de algum ser humano que tem a imagem e semelhança de Deus. Então, sai bênção e maldição ao mesmo tempo. E ele diz assim, é incoerente, está errado. Uma mesma fonte não produz água doce e água amarga. Não é assim. Uma árvore não produz um fruto diferente da sua espécie. Uma laranjeira vai dar laranja, não tem jeito, não vai dar uma maçã. E como é então que a língua faz isso? Porque ela é doentia, ela é venenosa, ela é distorcida mesmo, é um órgão muito perigoso. Claro, nós poderíamos sugerir biblicamente muitas coisas para nós controlarmos melhor a língua. Mas vamos ficar apenas com o próprio Tiago. Eu quero encerrar então com dois conselhos que ele dá logo à frente, aqui no capítulo 4. São conselhos para a vida cristã em geral, mas se aplicados, claro que vão nos ajudar muito no controle da nossa língua. Então vamos a Tiago agora, do capítulo 4, no versículo 2, a primeira parte. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aliás, versículo 2b, a segunda parte. Nada tendes porque não pedis. Pedis, versículo 3 agora, e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Fica a lembrança, qual é a última vez que você pediu especificamente a Deus para lhe ajudar a controlar a sua língua? Peça, para o seu próprio bem, para o bem dos outros, para o bem do reino de Deus. Não deixar essa fagulha ambulante aí entre os nossos dentes, causando incêndios de todo jeito aí, causando males, tristezas, mágoas, iras, ódios e todo tipo de males que nós despertamos com a nossa língua. Então, peça a Deus com mais constância pelo controle da sua língua. Versículo 7. Ainda no capítulo 4, a primeira parte, E a segunda também, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Experimente ser mais obediente a Deus naquilo que você sabe que deve ser. Experimente a ser mais resistente ao diabo, aquilo que você sabe que deve ser. Pode parecer mágica, mas não será mágica. Será uma atuação do Espírito Santo. O aumento do controle da sua língua, à medida que você vai mais obedecendo a Deus e andando pelos padrões que Ele quer que você ande, e você pecando menos, resistindo mais ao diabo, tudo em você vai melhorar. Tudo. Todo o seu ser vai ser cada vez mais santificado. Como eu disse, são conselhos aqui gerais para a vida cristã. Mas aplicando para a língua, com certeza, será uma atuação do Espírito Santo. O aumento do controle da sua língua, à medida que você vai mais obedecendo a Deus e andando pelos padrões que Ele quer que você ande, e você pecando menos, resistindo mais ao diabo, tudo em você vai melhorar. Tudo. Todo o seu ser vai ser cada vez mais santificado. Como eu disse, são conselhos aqui gerais para a vida cristã. Mas aplicando para a língua, com certeza, quanto mais você cresce, mais você parece com Cristo. E se alguém soube controlar a sua língua de maneira absolutamente perfeita, foi Ele. Controlou a língua, controlou a mente, controlou o corpo inteiro. Já falamos da tentação a que ele foi submetido lá, de coisas ruins. O contrário, ela vai ser usada como água nesse sentido, como alguma coisa bem cheirosa, um perfume, quando você fala, rapaz, o fulano só diz coisa bonita, coisa própria. É exatamente o contrário. E muito poderíamos dizer do bom uso da língua, né? Mas focalizemos então aqui na necessidade absolutamente fundamental. Nós aprendermos e exercitarmos o poder, com a ajuda do Espírito Santo, de controlar a nossa língua. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas palavras que o Teu Espírito colocou no coração e depois nos dedos de Tiago para escrever isto aqui. E que nós estejamos sempre lembrando disto. E a nossa língua está aqui 24 horas por dia, muitas vezes fazendo males, grande parte dessas horas. Que esta passagem não seja apenas aquela passagem, eu sei, aquela passagem conhecida lá de Tiago, do navio, do leme, da fagulha e tal, apenas como quase uma referência, assim, numa vaga lembrança. Mas não, que seja uma passagem muito mais presente nos nossos corações e que seja uma bênção mesmo, chegarmos no fim do dia e pensar assim, como é que eu usei a minha língua hoje? Falei mal de quem? Caluniei quem? Menti? Fofoquei, é muito triste chegar a esta conclusão. Magoei, gritei, disse nome feio, é muito triste chegar a um balanço desse no final do dia. Que tenhamos o privilégio de fazermos avaliação ao contrário desta. Puxa, eu usei bem a minha língua para glória de Deus, falei bem das pessoas, aconselhei, sugeri, falei coisas agradáveis e te agradecer por isto, pois nos ajuda a isto não ser um sonho, mas ser realidade no nosso dia a dia, o bom uso da nossa língua que tu nos deste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.